Jaime Campos alerta que obras da Copa do Mundo em Cuiabá provocam fechamento de empresas e desemprego.
A Cirgurgax diz que a agricultura familiar precisa de mais apoio para aumentar a produção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Copa do Mundo não é sinônimo apenas de geração de emprego. Em Cuiabá, uma das subsedes do Mundial, as obras são responsáveis pelo fechamento de várias empresas e pela demissão de funcionários, denunciou o senador Jaime Campos, do Democratas.
Exemplo disso são os 33 postos de combustíveis que tiveram queda de 80% no faturamento e demitiram cerca de 100 pessoas por causa das obras no sistema viário de Cuiabá.
Por isso, ele apresentou projeto de lei para ajudar esses estabelecimentos prejudicados em cidade-sede da Copa do Mundo de 2014.
A proposta de Jaime Campos permite que União, Estados e Municípios contratem produtos e serviços dessas empresas com dispensa de licitação, como ocorre com serviços referentes à preparação para o Mundial.
Reivindico do governo federal que neste período de obras, para aquelas entidades privadas diretamente afetadas pelo desbloqueio, sejam suspensas temporariamente as cobranças de tributos, tais como PIS e COFINS. Precisamos encontrar alternativas compensatórias viáveis de rápida execução antes que muitos empreendedores conheçam a face dolorosa da falência e muitos trabalhadores a tragédia do desemprego.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, parabenizou o governo por não obrigar mais que as escolas de todo o Brasil entrem de férias durante a Copa do Mundo de 2014.
Pela Lei Geral da Copa, o período de recesso escolar deveria coincidir com o Mundial de Futebol. Paulo Paim chegou a apresentar um projeto para alterar essa determinação.
Mas o governo se antecipou e, por meio de decreto, deixou a critério das próprias escolas a concessão ou não das férias durante a Copa de 2014.
É um absurdo, porque tem Copa do Mundo, você não pode aula, está proibido de aula. Prevaleceu o consenso e, felizmente, o próprio executivo e a sensibilidade da presidenta e do ministro Aloysio Mercadante, mediante um clamor nacional, porque quase todos os estados estavam reclamando, com isso está resolvido o problema.
O senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, elogiou o programa do Ministério da Cultura, que regulamenta o Vale Cultura, dirigido a 19 milhões de trabalhadores das classes C, D e E.
Essas pessoas, que ganham de 1 a 5 salários mínimos, vão receber R$ 50 todos os meses para consumir bens culturais, disse o senador.
O Ministério da Cultura calcula que com o Vale Cultura, 300 milhões de reais serão colocados na cadeia produtiva do setor no segundo semestre. Por volta de 1 milhão de trabalhadores serão atendidos já em 2013, primeiro ano de sua implantação.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembraram que hoje se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, data para se conscientizar sobre os direitos dessa parcela da população.
Também hoje, disseram eles, é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e os 10 anos da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial.
Vanessa Graziottin lembrou de algumas ações do governo para valorizar a igualdade racial e a origem do povo brasileiro, como o ensino da cultura e história da África nas escolas e a lei de cotas.
Quando a presidenta Dilma sancionou a lei, explicitava o duplo desafio colocado pela proposta, ou seja, conciliar a democratização do acesso às universidades com a manutenção do alto nível de ensino e da meritocracia. Assim, na regulamentação da lei, conferiu-se ênfase à necessidade de oferecer condições adequadas para o pleno desempenho acadêmico de pretos, pardos e indígenas.
O senador Assir Gurgax, do PDT, advertiu que melhorar o nível tecnológico da agricultura familiar é essencial para aumentar a produção agrícola de Rondônia.
Ele disse que a produção de leite e café Conilon tem baixa produtividade no estado, exatamente por falta de investimentos em assistência técnica, inovação tecnológica e integração de cadeias produtivas.
Segundo Assir Gurgax, a agricultura empresarial tem condições para bancar essa inovação, mas o produtor familiar não. Por isso, precisa de apoio do poder público.
Temos tecnologia conhecida para aumentar a produção e a produtividade do café e do leite, assim como de todas as demais culturas em nosso estado. O que ainda não conseguimos é fazer com que essas tecnologias cheguem ao agricultor e sejam adotadas por eles. Falta assistência técnica e extensão rural.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, disse que municípios do estado que ficam na região da fronteira do Brasil com Paraguai e Bolívia vivem uma situação preocupante.
É que a notícia de que uma grande reserva será demarcada na região atraiu grupos indígenas paraguaios, bolivianos e até colombianos. Segundo o senador, eles esperam que ali seja criado um grande território dos povos indígenas latino-americanos.
E a movimentação já preocupa os proprietários de terra. E Rubem Figueiró advertiu que a FUNAI não pode demarcar reservas sem levar em conta a realidade específica de Mato Grosso do Sul e sem a devida indenização aos proprietários das terras desapropriadas.
O que se tem colocado cada vez mais é que a FUNAI, com essas novas demarcações de terra como está ameaçando hoje em Mato Grosso do Sul, vem colocando em prática o confisco puro e simples. É o esbulho e o esbulho nunca foi um ato legalmente aceitável. No mínimo, o correto seria o pagamento pela União das terras consideradas indígenas pelo preço justo.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acredita que haverá o crescimento da informalidade entre os empregados domésticos se for aprovada a proposta de emenda à Constituição, que estende a esses profissionais todos os direitos já assegurados aos demais trabalhadores.
E para evitar uma demissão em massa, caso a PEC seja aprovada em segundo turno, ele cobrou agilidade especialmente da base do governo no andamento de projeto dele que permite a dedução no imposto de renda do valor pago a títulos de salários às empregadas domésticas.
Mais um dado. Em outras atividades, as mulheres empregadas têm uma regularização, uma formalização da ordem de 69,9%, de 70%. As domésticas têm apenas 26%. E a emenda constitucional pode provocar, ao lado do orgulho que todos nós temos de ter votado a segunda abolição da escravatura, uma escravatura paralela pela resistência e a tolice dos técnicos do governo federal.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, manifestou apoio à luta dos prefeitos por medidas que ajudem a melhorar a situação financeira das cidades.
Eles pedem, por exemplo, mudança no índice de correção das dívidas municipais para que as prefeituras paguem menos juros. Querem ainda usar menos receitas do município para pagar a parcela da dívida e a adoção de um programa de ajuste fiscal para os municípios.
Eduardo Suplicy contou que os prefeitos das capitais estiveram no Congresso e repassaram essas e outras reivindicações aos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, deputado Henrique Alves.
É importante que possam as prefeituras solucionar os problemas, porque presentemente a situação está impagável. O presidente Renan Calheiros e o presidente Henrique Alves transmitiram a todos os prefeitos que consideram as propostas muito consistentes e que o Congresso Nacional vai levá-las em consideração.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, afirmou que estragos provocados por fortes chuvas, como as que atingiram a região metropolitana de Vitória nesta semana, vão sempre ocorrer se as autoridades públicas continuarem sendo omissas quanto à ocupação irregular do solo.
Segundo o relatório da Defesa Civil, choveu em apenas 14 horas cerca de 170 milímetros, atingindo bairros de Vila Velha e Cariacica. Ana Rita disse que as aulas foram suspensas, famílias estão desalojadas e houve deslizamento de terra.
A origem desses problemas está na ocupação desordenada do solo, na falta de planejamento e principalmente na omissão dos poderes públicos, seja ao permitir o loteamento indiscriminado dessas áreas sem a menor infraestrutura, seja porque não adotaram as medidas necessárias de cobrar dos responsáveis e mesmo de executar as intervenções e obras necessárias para evitar os transtornos decorrentes das chuvas.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.